Fala galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Isso mesmo! E no episódio de hoje nós iremos ler e estudar Jó, capítulo 11. Portanto, já vão se ajeitando aí na sua cadeira, poltrona, sofá, cama, carro, trabalho, onde quer que você esteja, pega a sua Bíblia, lápis, caneta, marca-texto, canetinha, post-it, borracha. E bora ler Jó, capítulo 11. No episódio anterior, nós vimos Jó se queixando abertamente, expressando a sua amargura, a sua tristeza para Deus, derramando, como eu disse no episódio anterior, deixando esse balão esvaziar um pouco, essa panela de pressão, perder um pouco de pressão. Agora, no capítulo 11, o último amigo que estava ali quietinho vai falar. Então, agora veremos a resposta de Zofar aos questionamentos e às reclamações de Jó. Será que ele será mais brando? Será que ele vai ser mais duro? Descobriremos agora na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora. Começa assim. Então, Zofar de Naamá respondeu a Jó: Não haverá resposta a essa torrente de palavras? Uma pessoa inocentada só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Você afirma: Minhas crenças são puras e sou limpo aos olhos de Deus? Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa, se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute! Deus, sem dúvida, o está castigando muito menos do que você merece. Dá uma pausa aqui no verso 6, já respondendo de bate-pronto, né? Zofar, dos três aqui, vocês vão ver o que mais, assim, se distancia empaticamente de Jó. Mais uma vez, né? Obviamente, Zofar, assim como os outros dois amigos, replicando essa falsa ideia, essa falsa teologia de Deus castigar. Deus está castigando. Zofar coloca, né? Não só Zofar, né? Eu estou colocando Zofar aqui porque ele é o cara que está falando nesse capítulo. Mas os amigos de Jó, como um todo, eles meio que ignoram o sofrimento de Jó por conta da ideia errada que eles tinham de que Jó tinha feito alguma coisa errada. Então, Zofar aqui, principalmente, ele se afasta empaticamente de Jó, ele se isola de Jó de uma forma que ele coloca simplesmente os interesses de Deus e os motivos do porquê Deus está fazendo aquilo com seu amigo, ao invés de se empatizar ou simpatizar pelo sofrimento, pela dor. Nada justificaria, mesmo se. Um grande se, mesmo se essa teologia de Jó e seus amigos estivesse correta, de que eu fiz algo errado, Deus vai me retribuir, né? Mesmo assim, esse tipo de atitude dos amigos dele não seria justificado, porque amigo é aquele que tá para apoiar, ser empático, estar ali no momento de dor. Obviamente que precisa de repreensão, mas os amigos de Jó aqui ultrapassaram os limites. E Zofar aqui agora, ele fala aqui no final do verso 6: Deus, sem dúvida, está castigando muito menos do que você merece. Cara, Zofar não faz ideia. Primeiro, Zofar sabia o que Jó teoricamente tinha feito? Não. Porque Jó realmente não tinha feito nada. Então, como é que Zofar, né, nessa sua posição, um tanto quanto inflada, fala para Jó que Deus está castigando muito menos do que ele merece? E ele não para aqui, olha só. Verso 7. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus, e o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo, e o que você pode saber? É mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra seus pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz uma criança. Ah, se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração. Livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então seu rosto se iluminará com a inocência. Você será forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas. Sua vida será mais luminosa que o meio-dia. Até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança. Estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo se deitará e muitos buscarão sua ajuda. E aí vou parar aqui no verso 19, por enquanto. O que Zofar fala aqui sobre Deus é um insight muito poderoso. Realmente, ele traça aqui do verso 7 até o verso 12. Ele fala de coisas de Deus, né? Tipo, meu, quem pode desvendar os mistérios de Deus? O que você pode saber sobre ele? Mas olha que interessante, né? De novo, essa contradição. Ao mesmo tempo que Zofar coloca a noção de um Deus que é incompreensível, um Deus que não se pode desvendar os mistérios, algo que você não faz ideia, não tem como você, né, acessar essa sabedoria, Zofar se coloca numa posição, mais uma vez, de alguém que sabe. Porque ele fala no verso 6 que Deus está castigando Jó menos que ele merece. Mas como que ele pode saber? Se ele fala na sequência que a sabedoria de Deus é inacessível, é uma coisa que ninguém pode imaginar. E ele vai desenrolando aqui, vai desenvolvendo numa linha de raciocínio que faz sentido. Só que ele, né, nesse inteirinho aqui, ele comete algumas gafes. Mas olha só, se ele terminasse no verso 19 aqui o discurso dele, com uma palavra de encorajamento, sequer um pouquinho de palavra de encorajamento, seria bom, mas ele não termina aqui. Ele termina no verso 20, que termina assim: os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. Cara, o que Zofar comete aqui é o que muita gente legalista dentro das igrejas comete, que é um erro de julgamento entre esse... Ele generaliza muito, né? Ele reconhece que Deus é grande, ele reconhece essa grandeza de Deus, mas ele erra rude achando que foi os pecados de Jó que produziu os resultados que ele estava passando. E aí vem mais uma vez o conselho de nós tomarmos cuidado extremo ao generalizar e tentar assumir ou presumir que outras pessoas estão passando por dificuldades em razão do pecado que elas cometeram. Não cabe a mim, a você, não cabe a ninguém assumir esse papel de profeta, de sacerdote, de juiz, igual o Zofar faz em relação a Jó. Se a gente não tem evidência, não tem prova, não tem nada, absolutamente nada, está muito, muito próximo de fazer afirmações completamente arrogantes, igual Zofar fez aqui. E ao invés disso, ao invés de ficar atacando pedra e fazer acusações extremamente infundadas, o convite que fica é para a gente mostrar sabedoria, tentando mostrar um pouco de compreensão e graça e empatia com aqueles que estão sofrendo. Não sejamos rápidos demais em julgar e tacar pedra. Que a gente seja demorado em julgar, demorado para tacar pedra e rápido para exercer misericórdia e graça. Porque é assim que Deus age com a gente. É assim que Jesus Cristo age com a gente. Ele é rápido em sua graça, ele é rápido em sua misericórdia. Ele é paciente com os nossos pecados. E a gente não deve assumir essa posição arrogante de ficar apontando, tá vendo? Você tá sofrendo por causa disso, tá vendo? Tá acontecendo isso porque você fez aquilo, sei lá o quê. Não. Existe um momento certo para isso. Existe um momento certo com as informações certas, a maneira certa como falar. Então é o tempo, a maneira e com, né, embasamento suficiente. Não sejamos igual Zofar e os amigos dele. E eles ficam, né, nessa... A gente vai ver, né? Eles vão ficar girando em cima de uma rocha, uma roda em cima, girando no mesmo eixo. Roda, 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 roda e não sai do lugar. Vocês vão ver que roda, roda, roda. E os argumentos deles não saem do lugar. Mas por hoje ficamos por aqui. Próximo episódio nós veremos então a resposta de Jó para Zofar em Jó capítulo 12. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço a todos. Valeus e falows! Fala, galera! Aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streaming. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora!